Senhoras e senhores deputados, conforme o deliberado na Conferência de Líderes, nós vamos iniciar os nossos trabalhos com o ponto 3 da nossa agenda, proposta de resolução número 6/13, conta da Região Autónoma dos Açores, referente ao ano 2023. Os tempos que habitualmente utilizamos para esta matéria são os seguintes: o Governo, os grupos parlamentares do PSD e do PS têm cada 20 minutos, o Grupo Parlamentar do Chega tem 14 minutos, o Grupo Parlamentar do CDS-PP tem 12 minutos e as representações parlamentares do PPM, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal e do PAN têm cada 10 minutos. Para a apresentação do relatório, tem a palavra o Sr. Deputado Relator da Comissão de Economia, Sr. Deputado Paulo Silveira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Relatório e parecer da conta da Região Autónoma dos Açores do ano 2023. A Comissão Especializada Permanente de Economia analisou e emitiu parecer sobre a conta da Região Autónoma dos Açores do ano 2023, tendo em consideração o respectivo parecer emitido pela Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas e das restantes comissões permanentes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. A conta teve por base a execução do Orçamento da Região Autónoma dos Açores do ano 2023 e foi aprovada em Conselho de Governo por resolução, tendo sido remetida na mesma data à Comissão de Economia. O parecer do Tribunal de Contas foi enviado a esta Comissão em 5 de dezembro de 2024. Apreciação na especialidade. Quanto à receita, a receita consolidada do setor público administrativo regional em 2023 atingiu o valor de 1.804,1 milhões de euros. Em 2023, registra-se um aumento das receitas próprias em 40,4 milhões de euros, tal como as transferências do Estado e da União Europeia em 122,1 milhões de euros. As receitas fiscais, no valor de 788,3 milhões de euros, representam cerca de 82,6% do total das receitas próprias. Os impostos diretos, no valor de 283,8 milhões de euros, são constituídos sobretudo pelo IRS e IRC, que representam, respectivamente, 28,1% e 7,9% da receita fiscal. Os impostos indiretos, no total de 504,4 milhões de euros, que representa 64% da receita fiscal, são constituídos essencialmente pelo IVA, com 354,4 milhões de euros, o ISP, com 48,7 milhões de euros e o Imposto sobre Tabaco, com 50 milhões de euros. Quanto às transferências, as transferências no total de 511,6 milhões de euros provieram do Orçamento do Estado, 60%, e da União Europeia, 40%. Quanto aos passivos financeiros, no ano 2023, registados na conta da Região Autónoma dos Açores, foram de 262 milhões de euros para refinanciamento da dívida. A despesa global consolidada do setor público administrativo regional, em 2023, atingiu o valor de 2.516,7 milhões de euros, dos quais 1.909,4 milhões de euros dizem respeito a despesas correntes e 607,3 milhões de euros a despesa de capital. A despesa total da Administração Regional Direta atingiu os 1.649,6 milhões de euros, incluindo os passivos financeiros e operações extra-orçamentais. As funções sociais, com 52,9% do total da despesa, que corresponde a 872 milhões de euros, representam a maior proporção dos gastos da administração pública regional, onde se incluem a saúde e a educação. Seguem-se, em termos de representatividade, as funções económicas, onde se incluem a agricultura, as pescas, os transportes e comunicações. Com 487,8 milhões de euros, as outras funções, com 262,5 milhões de euros, e as funções gerais de soberania, com 27,3 milhões de euros. Quanto ao plano de investimentos, o valor global de investimento público previsto para 2023 ascendeu a 643,9 milhões de euros, tendo sido executados 507,9 milhões de euros. Quanto ao Fracão Lourenço, a região estava a contar com uma contrapartida de cerca de 60 milhões de euros para as obras de recuperação dos danos causados pelo Fracão Lourenço, tendo o Governo da República apenas transferido 7,1 milhões de euros no último dia útil de 2023. Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência, em termos acumulados, o valor transferido para os beneficiários finais ultrapassou os 65,4 milhões de euros. Quanto à dívida pública e outras responsabilidades, a dívida total do setor público administrativo regional, reportada no final de 2023, ascendia a 3.315,9 milhões de euros. Quanto à dívida flutuante, no âmbito da sua gestão de tesouraria, a região autónoma dos Açores recorreu a linhas de crédito não tendo realizado nenhuma emissão de papel comercial. A opção pela não emissão de papel comercial decorreu do facto de, em virtude do aumento das taxas de juros registadas nos mercados financeiros, esta modalidade de financiamento configurar uma solução mais onerosa, o que, aliado à sua menor flexibilidade, tornou esta opção menos apelativa. As operações a curto prazo, contratadas junto do BPI, transitou de ano com uma utilização de 52,9 milhões de euros. Em consequência de não terem sido atempadamente transferidas pelo Governo da República as verbas relativas às obras de recuperação dos danos causados pelo furacão Lourenço. A expansão da dívida pública regional foi determinada essencialmente pela necessidade de financiar o déficit orçamental de 88,2 milhões de euros registado no exercício. Os encargos da dívida do setor público administrativo regional, 55 milhões de euros, aumentaram 14,9 milhões de euros comparativamente ao ano anterior. Este resultado justificou-se pelo aumento da dívida financeira e, essencialmente, pelo aumento da taxa de juros implícita. No final do ano económico de 2023, a dívida financeira ascendia a 2.883,7 milhões de euros, um aumento de 1,9% face ao ano anterior. Quanto às parcerias público-privadas, o valor atual dos encargos previstos, com referência a 31 de 12 de 2023, totaliza 632,9 milhões de euros, dos quais 488,5 milhões de euros respeitam à concessão rodoviária, os restantes 144,4 milhões de euros à concessão do setor da saúde. Quanto aos fluxos financeiros, no ano em apreço, os subsídios reembolsáveis foram valor bastante superior aos dos anos anteriores, por terem agregado uma verba de 16,3 milhões de euros relativa ao Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores, criado para reforçar a solvência de empresas da região afetadas pelo impacto da doença Covid-19. Quanto às recomendações do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas prestou a avaliação do grau de acolhimento do conjunto de recomendações anteriormente formuladas ao Governo Regional e reiteradas no relatório e parceiro de contas do ano 2020, da conta 2022. Das três recomendações formuladas, uma foi acolhida parcialmente e duas não foram acolhidas, nomeadamente a adoção do referencial contabilístico CNCAP e demonstrar na conta, com referência ao conjunto do setor público administrativo regional, o grau de cumprimento dos limites legais aplicáveis à dívida. Foram ainda formuladas duas recomendações, cujo acompanhamento será realizado no âmbito dos parceiros sobre a conta dos anos 2024 e 2025, nomeadamente contabilizar atempadamente os fluxos financeiros decorrentes das operações de dívida flutuante e de dívida fundada, cumprindo o princípio orçamental da universalidade. Incluir no relatório e nos elementos informativos que acompanham a proposta de orçamento a informação necessária à apreciação do princípio da equidade intergeracional. Apesar do número restrito de recomendações formuladas no referido relatório e parecer, o Tribunal de Contas incentivou o Governo Regional a prosseguir na adoção de medidas no sentido do acatamento das recomendações anteriormente formuladas. Importante, por isso, fazer também referência ao grau de acolhimento das recomendações formuladas no relatório e parecer sobre a conta de 2017. Com base nas observações feitas, incluindo as constantes dos anteprojetos das ações preparatórias do relatório e parceiro do Tribunal de Contas, e tendo em conta a análise das respostas obtidas em sede contraditório, destacam-se as seguintes conclusões. Quanto ao orçamento da Região Autónoma dos Açores de 2023, a proposta de orçamento foi apresentada à Assembleia Legislativa no prazo legal e observou de um modo geral as disposições legais aplicáveis quanto ao conteúdo articulado e à estrutura dos mapas orçamentais. Os anexos informativos não contemplaram um conjunto significativo de informação, sendo destacar a apreciação do princípio orçamental e da equidade intergeracional. No orçamento da Região Autónoma dos Açores do ano 2023, foram previstas receitas para cobrir todas as despesas. Não obstante, foi previsto um saldo global negativo de 138,5 milhões de euros e um saldo primário negativo de 77,4 milhões de euros. Quanto à conta da Região Autónoma dos Açores para 2023, a conta apresentou uma estrutura idêntica à do orçamento e compreendeu o relatório e os mapas previstos nos artigos 26º e 27º da Lei de Enquadramento do Orçamento da Região Autónoma dos Açores, com exceção do mapa conta geral por cofres de todo o movimento de receita e de despesa e respectivos saldos existentes no início e no final do ano. previsto no ponto 4 do referido artigo 27º. Ainda não foi apresentado de acordo com o referencial contabilista CNC-AP. Quanto ao setor público administrativo regional, a receita do setor público administrativo foi de 1.804,1 milhões de euros e a despesa de 1.740,6 milhões de euros. A receita efetiva por FAS, 1.418,8 milhões de euros e a despesa efetiva, 1.507 milhões de euros. A receita total é constituída em 43,7% por receita fiscal, em 32% por transferências. As despesas com o papel e a aquisição de bens e serviços absorveram 61,8% da despesa total. A receita diminuiu 16,6 milhões de euros, sobressaindo a redução dos passivos financeiros em 191,3 milhões de euros e os aumentos das transferências em 134,3 milhões de euros e da receita fiscal em 144,1 milhões de euros. A despesa aumentou 32,5 milhões de euros, acrescendo praticamente em todas as componentes da despesa efetiva, salientando-se as despesas com pessoal com mais de 49,7 milhões de euros e as transferências com mais de 37,9 milhões de euros. Aprovou-se um saldo global efetivo do setor público administrativo regional negativo de 88,2 milhões de euros. De acordo com o Sistema Europeu de Contas, os valores provisórios divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística apontam para um déficit orçamental do setor público administrativo regional de 133,4 milhões de euros, registando uma melhoria de 270 milhões de euros relativamente a 2022. A informação divulgada permitiu verificar o cumprimento limite da despesa global fixado no quadro plurianual de programação orçamental para o ano 2023, que foi elaborado com limitações. No entanto, em 5 dos 13 programas, os valores executados ultrapassaram o programado, em especial os programas de educação e agricultura. O grau de autonomia do setor público administrativo manteve-se baixo, apresentando uma significativa dependência dos recursos financeiros provenientes de transferências e de passivos financeiros para a cobertura da despesa total. Quanto à administração regional direta, a receita fiscal de 788,3 milhões de euros aumentou 44 milhões de euros relativamente ao ano 2022, em resultado, sobretudo, dos acréscimos de 26,2 milhões de euros na arrecadação de impostos sobre o rendimento das pessoas singulares e de 19,3 milhões de euros do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas. As transferências do Orçamento do Estado totalizaram 306,1 milhões de euros. Daquele montante, 186,4 milhões de euros foram transferidos para a região ao abrigo do princípio da solidariedade. As transferências da União Europeia registadas na conta ascenderam a 205,5 milhões de euros, mais 107,3 milhões de euros do que em 2022, decorrente, essencialmente, dos programas operacionais Açores 2020 e Açores 2030, assim como as verbas respeitantes ao plano de recuperação e resiliência. A despesa ficou aquém da dotação prevista em 143 milhões de euros. As despesas com pessoal, no montante de 145,4 milhões de euros, aumentaram 8,5 milhões de euros relativamente ao ano 2022. As despesas registadas em 2023, no capítulo 50, que é as despesas do plano, no montante de 507,9 milhões de euros. Em 31 de 12 de 2023, encontrava-se registados compromissos por pagar no montante de 88 milhões de euros. Quanto à tesouraria, a 31 de 12 de 2023, a dívida não financeira ascendeu a 379,3 milhões de euros, mais 100 milhões de euros, face a 2022. Quanto ao juízo sobre a conta, o Tribunal de Contas emitiu um juízo de conformidade global, com reservas, ênfase e recomendações sobre a conta da Região Autónoma dos Açores de 2023. A Comissão de Economia, após a análise da conta da Região Autónoma dos Açores do ano 2023, dos parceiros das restantes comissões permanentes parlamentares da Assembleia, no parecer da secção regional do Tribunal de Contas, prestou a votação com votos a favor do PSD e do Chega e a abstenção com reserva de proposição para plenário do PS e BE, pelo que emite parecer favorável à respectiva iniciativa, a conta da região referente ao ano 2023, estando em condições de ser debatida e votada em plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. O presente relatório foi aprovado por maioria, com votos a favor do PSD e do Chega e a abstenção do PS e do BE. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Está apresentado o relatório. Senhoras e Srs. Deputados, permitam-me que, antes de prosseguirmos os nossos trabalhos, saúdo o Sr. Deputado Marco Martins, dando-lhe as boas-vindas e desejando bom trabalho. Devia ter feito no início, peço desculpa, mas depois aqui em conferência com o seu secretário, é que percebemos que era a primeira vez que aqui estava e eu dou-lhe as boas-vindas e desejo-lhe bom trabalho. Senhor Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, faça favor, tenha a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, um agradecimento à Comissão e ao Sr. Relator que apresentou aqui o relatório sobre a conta de 2023 e gostaria de sublinhar dois ou três pontos em relação a esta conta. A conta de 2023, confirmada pelo Instituto Nacional de Estatística, constata que neste ano, 2023, houve melhorias significativas na evolução do déficit e da dívida pública face aos anos anteriores, como aliás já tinha sido aqui anunciado ou sugerido pelo Governo Regional. O saldo das contas públicas regionais de 2023 atingiu o valor de menos 133,4 milhões de euros, sendo inferior em 270 milhões de euros ao registado em 2022 e situando-se claramente abaixo do limiar dos 3% do PIB da região, neste caso situou-se nos 2,5%. A dívida pública regional em 2023 registrou um aumento de 140,1, sendo este aumento inferior em 214,5 ao que havia sido registado em 2022. Observa-se assim uma redução assinalável de 60,5% no ritmo de crescimento da dívida observado no ano 2023 face ao de 2022. Não foi também contraída qualquer nova dívida para financiamento do ORA de 2023, tendo o aumento da dívida registada neste ano ter ficado a dever-se à transformação de dívida comercial em dívida financeira, nomeadamente na saúde, à renegociação da maturidade de diversos empréstimos e à inclusão, pelo Banco de Portugal, de dívida comercial em factoring como dívida financeira. O montante final da dívida pública regional 2023, tendo em conta o PIB regional para o mesmo ano, confirmou, como tínhamos anunciado, a inversão da tendência do crescimento da dívida em relação ao PIB, que passou de 63% em 2022 para 59,6% em 2023, iniciando um novo ciclo de redução deste indicador. É importante, neste caso, sublinhar aquilo que foram os dados da nova série estatística que, há poucas semanas atrás, o INE fez divulgar e que teve que originou ou refazer de algumas contas do PIB e do peso do PIB, da dívida no PIB. De acordo com os dados mais recentes, portanto, já com esta nova série estatística de base em 2021, a dívida pública regional no ano 2020 ultrapassou pela primeira vez os 60%, ficando com 60,2%. E em 2021-22 cresceu, como vimos, em 2023 começa a inflexão, pelo que podemos dizer que se de 20 a 23 anos, que é preciso ter em consideração, muito influenciados pela Covid, 20, 21 e 22 desde logo, mas também se foram anos, nomeadamente 21, 22 e 23, foram influenciados pela assunção de alguns passivos das empresas do setor público empresarial e que, num efeito on-off, acabou por projetar, além de 2020, em 21 e 22, um peso do PIB, da dívida no PIB, acima dos 60%. Neste caso, em 2023, tal como tínhamos previsto, há a inflexão e voltamos de novo a ter não só um déficit abaixo dos 3%, como também a dívida pública abaixo dos 60% do PIB. É de salientar também que, à semelhança de 2022, o Tribunal de Contas emite um parecer de conformidade com esta conta, o que é sempre de destacar. É evidente que ainda há evoluções a fazer, melhorias a considerar, afinações que é preciso colocar na discussão de contas futuras, mas destaca-se de novo a eliminação do período complementar da execução orçamental, que era algo que várias vezes tinha sido apontado pelo Tribunal de Contas ao Governo e ao Parlamento, e que, neste caso, continuamos com o trajeto de terminar com o período complementar. Em conclusão, senhoras e senhores deputados, se a conta de 2023, como tínhamos anunciado, significa a inflexão pós-Covid, pós-incorporações extraordinárias pelos passivos, significa que voltamos abaixo dos 60% do PIB, mesmo já com a nova série estatística de 21 do INE. Se voltamos abaixo dos 60% da dívida no PIB e se temos um déficit de 2,5, isto não nos deixa tranquilos ou felizes. Assim como não nos deixa tranquilos ou felizes não termos ainda conseguido acatar todas as recomendações do Tribunal de Contas. E é por isso que, embora com um ritmo de crescimento da dívida menor, embora com esta inflexão, é preciso lembrar sempre e cada vez mais que os recursos são finitos. Os recursos são finitos. E temos que ter a capacidade e a responsabilidade de aferir a qualidade da nossa despesa pública. E isso tem que ser feito por todos nós, naturalmente pelo Governo, mas também por este Parlamento. Cada vez que se tomam medidas aqui, elas influenciam o gasto público. Faço também notar que o Governo, já mais do que uma vez, colocou aqui a questão da possibilidade ou não de algumas propostas serem aceites, porque a Lei Travão, por mais do que uma vez, foi aqui chamada a debate e houve dúvidas relativamente a esta matéria. Mas começando pelo Governo e por todos nós, os açorianos têm de saber, e sabem certamente, que os recursos são finitos e que temos que ter esta análise da qualidade da despesa pública. É bom não nos esquecermos que, de 2019 para 2025, vamos despender só na saúde mais 242 milhões de euros. Repito, de 2019 para 2025, vamos despender no setor da saúde mais 242 milhões de euros. No setor da educação, de 2019 para 2025, vamos despender mais 99,1 milhões de euros. Estamos aqui a falar de quase 350 milhões de euros a mais relativamente a 2019 e em 2025 de gastos na educação e na saúde. Isto é muito impactante. É evidente que parte desta despesa tem a ver com os acertos de remuneração. E isso também não podemos iludir, que havia algumas classes nestes dois setores que reivindicavam e há muito aumentos. Eu, por exemplo, no mês de maio, neste mês de maio passado, pagámos 6,5 milhões aos médicos referentes à valorização e reposicionamentos de 2011.
De?
2011. O chamado bónus César, nessa altura. Pagámos em maio de 2025. Na altura foi chamado, propagandisticamente, o bónus César. Não há muito tempo também, pagámos só aos TSDTs acertos de 3,2 milhões de euros. Isto custa dinheiro. A revalorização das carreiras, os reposicionamentos, isto são as contratações, substituição de tendencialmente de empregos efetivos, contratos efetivos para as necessidades efetivas. Isto tem vindo a ser feito. A diminuição dos trabalhadores de programas ocupacionais, a extraordinária diminuição. Isto implica, naturalmente, melhores condições para quem trabalha, mas também tem um peso. Globalmente, temos que considerar esta qualidade da despesa pública e temos que ver, analisar. Eu sei que há propostas aqui, sei que o Sr. Deputado Nuno Barata já pediu a palavra. Há propostas da Iniciativa Liberal aqui para se, de alguma forma, se reanalisar esta qualidade da despesa pública e acho que é isso que temos todos que fazer. O Governo, por seu lado, já o está a fazer e, naturalmente, está disponível para, com todos, fazer esta reflexão com o objetivo de diminuir a insustentabilidade. É que nós estamos com déficits há mais de 10 anos. E, portanto, nós não temos que ter a consciência de que isto não é eterno. Não podemos eternizar esta situação. Se já fizemos as revalorizações das carreiras, se já corrigimos um conjunto de injustiças que havia, é preciso também todos termos consciência de que há um limite para tudo e de que nós temos que fazer esta análise da qualidade da despesa pública para que possamos ter uma região sustentável. E achamos que é neste momento em que estamos a analisar a primeira conta com um parecer favorável e que dá um sinal para a primeira vez depois do Covid começarmos a entrar nos eixos relativamente à despesa pública e ao déficit, é também neste momento que devemos apelar a todos e a cada um de nós para fazermos a reflexão para podermos garantir a sustentabilidade das contas públicas e o contínuo progresso da região autónoma dos Açores. Até porque, felizmente, estamos no período de maior dinamismo da história da economia dos Açores. A economia dos Açores nunca esteve tão robusta como está hoje em dia.
Verdade.
E isso naturalmente também tem a ver com as políticas públicas que foram definidas em termos fiscais, em termos de emprego, em termos de estímulo ao investimento. E esta robustez da economia dos Açores, como disse, está mais robusta do que nunca na história, é um momento para nós pensarmos também, naturalmente, depois deste período pós-Covid, depois de se reposicionarem um conjunto de injustiças que vinham, é momento para nós, neste momento de inflexão, podermos perspectivar o futuro, apelando a todos no sentido desta responsabilidade e no sentido de melhorarmos a qualidade da despesa pública nos Açores. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional das Finanças. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário, acompanham os nossos trabalhos nas galerias. A equipa de infantis do Clube Desportivo Rabo de Peixe, que se encontra na Ilha do Faial para participar ou participou num torneio de futebol no fim de semana passado, no Val Cup, e que hoje nos dá a honra da sua visita. Sejam bem-vindos e saúdo-vos em nome dessa Assembleia. Vamos prosseguir com o debate. Está inscrito o Sr. Deputado Carlos Silva, a quem dou a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Neste caso, senhores membros do Governo. O debate sobre a conta é sempre um momento importante para refletirmos sobre aquilo que aconteceu na gestão das contas públicas, em particular sobre o ano 2023, mas também sobre aquilo que conhecemos à data de hoje. E a verdade é que se alguns dos aspectos foram aqui mencionados pelo Sr. Secretário Regional são verdades, e nós corroboramos daquilo que é dito, há alguns sinais que até são positivos, não há qualquer problema nenhum em reconhecer, é também relevante e importante salientar que esperava que o Sr. Secretário Regional das Finanças viesse aqui e viesse pedir desculpa aos açorianos por uma promessa que foi feita e que não foi cumprida. E falo em particular daquela que foi uma das grandes bandeiras... Falo em particular daquela que foi uma das grandes bandeiras do Governo da Coligação, do Sr. Presidente José Manuel Bolieiro, mas também do Sr. Secretário Regional das Finanças, que tinha a ver com o endividamento zero. E a verdade é que a conta da região para 2023 comprova que o Governo Regional não cumpriu uma das suas principais promessas. Não cumpriu o endividamento zero. Não só não cumpriu, como aumentou a dívida da região de forma significativa. E é o próprio Tribunal de Contas que refere no seu parecer que a região não cumpriu aquilo que foi aprovado no orçamento nesta Assembleia pelos partidos que deram o apoio ao Governo Regional nesta matéria. E, portanto, era expectável que reconhecesse que a promessa que foi feita não foi cumprida e, com isso, obviamente, retirasse as consequências políticas de uma promessa que foi feita, que foi transmitida em vários documentos estratégicos da região, mas que, no final de contas, e conforme foi alertado pelo Partido Socialista em seu devido tempo e por várias instituições da região, não foi cumprido porque sabiam perfeitamente que a região não tinha capacidade para o fazer. É também relevante realçar, se o secretário regional, que não é verdade que o Tribunal de Contas emita um parecer favorável à conta. Em bom rigor, não é isso que acontece. E, aliás, o que o Tribunal refere é conformidade global, com ênfase e com reservas sobre aspectos que são particularmente relevantes. E um dos aspectos que o Tribunal realça como incumprimento tem a ver exatamente com a questão do endividamento zero, em que o endividamento líquido da região aumentou 108 milhões de euros em 2023. Igualmente relevante, e conforme foi referido, é que essa promessa serviu apenas para ludibriar os açorianos, para ludibriar também várias instituições a darem um parecer favorável a um orçamento para 2023 que, no final de contas, já se comprovou que não foi cumprido na sua essência. E a dívida da região aumentou de forma significativa. Só no final de 2023 a dívida totalizava cerca de 3,3 mil milhões de euros e em pouco mais de 3 anos são cerca de 900 milhões de dívida, cujas consequências e cujos juros são pagos diariamente e são refletidos no dia-a-dia das empresas, das famílias, com atrasos nos pagamentos a fornecedores, com o corte de apoios públicos, com a falta de investimento, e essa é também uma realidade sobre a qual nós estamos aqui hoje a apreciar. Dizia também o secretário regional que os recursos são finitos. É verdade, senhor secretário, mas eles são finitos não apenas após outubro de 2020. O senhor secretário também fez muitas promessas e sabia perfeitamente que os recursos eram finitos e exigia ao governo de então que as aplicasse, que as comprovasse. Os recursos sempre foram finitos. A questão é que houve uma opção deliberada deste governo em contrair mais dívida, em realizar mais despesa, mesmo sabendo que o governo não tinha capacidade para pagar e que as contas públicas não conseguiam aguentar com um crescimento tão significativo e tão rápido da despesa pública. E isso é dito pelo Partido Socialista, foi dito na última semana no âmbito de uma iniciativa por várias instituições, o Tribunal de Contas, o Conselho de Finanças Públicas, Câmaras de Comércio, que alertam, obviamente, para as dificuldades que a região enfrenta do ponto de vista de gestão das contas públicas e para os riscos que isso representa nos próximos anos. E também dizia em setembro de 2022, no âmbito da apresentação do orçamento da região, o Sr. Presidente do Governo também falava, além da promessa do endividamento zero, falava de uma gestão criteriosa da despesa. E a verdade é que o ano de 2023, apesar de algumas melhorias face a 2022, na gestão do déficit, nós tivemos ainda assim um déficit de 2,5% do PIB. É verdade que é abaixo do limite dos 3%, mas ainda assim reflete o facto da região estar em contraciclo com o resto do país e em particular também com a Madeira. Enquanto na Madeira e no resto do país registaram-se excedentes orçamentais, nós aqui tivemos um déficit de 2,5% do PIB. E igualmente relevante, e nós não podemos descurar esse facto, Sr. Secretário, é se, quando nós analisamos as contas das empresas públicas, também aí não se vislumbram grandes melhorias na sua gestão. Aliás, pelo contrário, e é inevitável falarmos do Grupo SATA. À data de hoje, estamos em junho já, e nós ainda não conhecemos as contas de 2024. No meio de um processo de privatização que se arrasta há 2 anos, com sérias dúvidas sobre a garantia de sobrevivência da empresa, garantia de rotas prioritárias, sobre a garantia da manutenção dos postos de trabalho, num processo que se arrasta há 2 anos, com sérias dúvidas sobre aquilo que irá acontecer, nós ainda não temos as contas de 2024. Eu não sei se é por os resultados serem desastrosos, se é apenas porque o Governo Regional continua a omitir informação que é essencial para o nosso escrutínio e para a boa prestação das contas públicas. E à data de hoje, Sr. Secretário Regional, existem notícias de que o Grupo SATA não está a conseguir cumprir os seus pagamentos a fornecedores, já não é novidade, mas também o pagamento dos salários referentes ao mês de maio. E era importante aproveitar este debate sobre a conta da região e sobre as empresas públicas para que o Governo Regional pudesse tranquilizar os trabalhadores sobre o pagamento atempado dos seus salários, coisa que neste momento e aparentemente não está a acontecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Lima, faça a favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, debatemos hoje a conta da região referente ao ano de 2023, que é, recordo, a terceira da exclusiva responsabilidade do Governo Regional da Coligação desde que entrou em funções. Já em outras ocasiões e por diversas vezes fiz referência à forma como o PSD, particularmente, e o Governo Regional abordavam a questão das contas e da dívida pública até 2022, última vez que o fizeram. E nesta última vez, o Governo, em maio desse ano, na sequência do parecer à conta da região de 2020, o Sr. Secretário Regional das Finanças divulgou aquelas que eram as responsabilidades financeiras futuras da região em 2020, que ascendiam a 3,6 mil milhões de euros. E nessa altura, o Governo, através do seu Secretário das Finanças, definiu como responsabilidades financeiras futuras a dívida financeira, a dívida não financeira, com outras responsabilidades, como as PPPs e as empresas e os passivos das empresas do setor público, com exceção da ERA. Em 2023, essas responsabilidades financeiras futuras atingiram os 4,6 mil milhões de euros. Desde então, nunca mais se ouviu falar de responsabilidades financeiras futuras por parte do Governo ou do PSD. Deixou de ser conveniente ao Governo e ao PSD falar desse assunto, e percebe-se bem porquê. Desde 2020, houve um aumento de 771,3 milhões de euros em 3 anos de responsabilidades financeiras futuras. Em 3 anos. E desapareceu das preocupações do Governo a responsabilidade financeira e as preocupações com as gerações futuras. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o ano 2023, recorde-se, foi o ano do orçamento com endividamento zero. Grande bandeira da coligação e da Iniciativa Liberal. O endividamento zero não passou, como hoje sabemos com toda a certeza, e como sempre suspeitamos e dissemos já anteriormente, de uma fraude política. É o próprio Tribunal de Contas que, no seu parecer da conta de 2023, aponta o incumprimento das próprias normas do orçamento por parte do Governo Regional que impunham o endividamento zero. Ou seja, o Governo não cumpriu aquilo que se propunha, efetivamente, a cumprir e inscreveu sob a forma de lei. Em 2023, registou-se um aumento do endividamento líquido em 107,5 milhões de euros, segundo o Tribunal de Contas. Hoje, e já na altura, ouve-se falar cada vez mais de dívidas a fornecedores, a associações, a clubes desportivos e até a trabalhadores, como acontece, por exemplo, na área da saúde. E, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, a conta 2023, a dívida não financeira ascendeu a 379,3 milhões de euros, mais 100 milhões do que em 2022, um aumento de 35,8%. O que não se conhece e que não está na conta é aquilo que o Governo deve aos trabalhadores, como é o caso dos enfermeiros, dos técnicos auxiliares de saúde, cuja carreira já deveria estar totalmente implementada desde o ano passado. E não está. E é uma dívida encapotada e é uma dívida que é a mais grave de todas. E de pouco serve, Sr. Secretário, dizer que a proporção da dívida face ao PIB não aumenta ou até se reduz, como aconteceu em 2023, se no fim do dia o Governo Regional falha com os seus compromissos. Deve aos trabalhadores, deve a fornecedores, deve a meio mundo e coloca a região em causa e coloca em causa a sobrevivência de vários setores na região dessa forma. E, já agora, os dados indicam que esse cenário de redução da dívida face ao PIB poderá não se concretizar já em 2025, e isso é preocupante, mas lá chegaremos e teremos a oportunidade de debater. A pergunta é como chegamos até aqui. Este cenário resulta principalmente da política do Governo. São os orçamentos do PSD, que têm tido apoio na legislatura passada da Iniciativa Liberal e do Chega, e agora apenas do Chega, são os responsáveis por esta política. Não ignoramos, todavia, a necessidade de rever a Lei de Finanças Regionais. Mas nós fizemos a nossa parte. Propusemos no último Orçamento do Estado uma proposta que era nem mais nem menos aquilo que o Governo reivindicava como alteração à Lei de Finanças Regionais. E o que é que aconteceu a essa proposta? Foi chumbada pelo PSD, pelo PS e teve a abstenção do Chega. Exatamente aquilo que era reivindicado, sem tirar nem pôr, pelo Governo Regional. Mas, mesmo sem a revisão da Lei de Finanças Regionais, não é suficiente para resolver o problema que a região tem entre mãos. Internamente, os Açores têm que fazer a sua parte, mas não têm feito, não é com esta política que vamos lá. Uma última palavra, aliás duas, sobre o contínuo subfinanciamento do Serviço Regional de Saúde, que não dá sinais de recuar, nem em 2023, nem em 2024, pelos dados que já são conhecidos, por exemplo, do Hospital de Ponta Delgada, revelados pela Presidente do Conselho de Administração na Comissão de Inquérito. E, Sr. Secretário, sobre a SATA, queria-se ele ser salva pelo Governo da coligação. Afinal, nós estamos cada vez mais preocupados a vê-la caminhar para um precipício. A não divulgação de qualquer informação ou contas sobre a SATA referentes a 2024 é um sinal preocupante sobre o real estado da empresa e do grupo. Em tempos, era a menina dos olhos do PSD. Hoje, tememos claramente pela sua sobrevivência. E deixo o desafio, Sr. Secretário, diga-nos qual é o estado do grupo hoje e aqui, tendo em conta que no último trimestre de 2024 o grupo tinha já 43,5 milhões de euros, o que poderia significar resultados negativos à volta dos 60 milhões. É fundamental esclarecer com transparência ao Parlamento e aos açorianos e açorianas acima de tudo qual é o verdadeiro estado do grupo SATA, que era para salvar com tantos milhões e ajudas públicas, mas que tememos que esteja hoje muito pior do que estava em 2020. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, tem a palavra, faça favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Senhor Secretário Regional das Finanças e Planeamento, Vossa Excelência rematou a sua intervenção inicial de uma forma que me alegra, devo dizer. Um apelo à parcimónia dos seus colegas membros do Governo, por isso daqui fiz o gesto que deveria voltar-se para trás, mas principalmente um apelo à parcimónia dos grupos parlamentares que sustentam o Governo, nomeadamente do grupo parlamentar do PSD. Porque aquilo que nós assistimos nos últimos anos da última legislatura e desta legislatura foi precisamente, sempre que apareceu uma proposta do PS, do Bloco, do PAN, da Iniciativa Liberal, que aumentava ligeiramente a despesa, foi ao PSD apresentar propostas de alteração, dando mais, ainda mais, era pouco o que nós pedíamos. E portanto, Sr. Secretário, Vossa Excelência deveria ter-se virado para a sua bancada, para a bancada do seu partido, e fazer esse apelo de parcimónia e esse apelo de responsabilidade que o seu partido não teve. Mas o Sr. Secretário, na sua intervenção, além deste apelo, e não obstante a aprovação de propostas da Iniciativa Liberal por parte do PSD, reforçando-as com despesismo, As nossas eram razoáveis. Eles, quando aprovam as nossas e aumentam, deixam de ser razoáveis. Passa a ser despesismo. O senhor faz uma referência, talvez para justificar os resultados da conta de 2023, o senhor faz uma referência aos 200 milhões de euros de aumento de despesa entre 2020 e 2025. Ora, esses 200 milhões de despesa que cresceram entre 2020 e 2025, foram palavras suas, 242 milhões de euros, entre 2020 e 2025, estão absolutamente suportadas pelo aumento da receita fiscal nestes mesmos anos. Como o senhor bem sabe, tem os números à sua frente e foi acabado de dizer ali pelo senhor deputado Paulo Silveira. Mas o que mais me preocupa na sua intervenção é justificar esses números com o efeito on-off. Porque o efeito on-off não vai desaparecer, bem pelo contrário. Nós, quando analisarmos a conta de 2024, daqui a um ano, provavelmente, vamos encontrar de novo o efeito on-off, e se calhar vamos encontrar o efeito on-off muito maior do que as empresas do SPER, que vão ser as mesmas que vão se refletir na conta de 2024 e na conta de 2025. E por aí adiante, por aí adiante. E eu não vou falar da SATA, porque da SATA nós já sabemos qual é o problema, e nós também sabemos, Sr. Secretário, o senhor sabe tão bem quanto eu, pelas nossas intervenções públicas e pelas nossas conversas privadas, que não vou aqui revelar, que se o Governo Regional dos Açores tivesse tomado as medidas que a Iniciativa Liberal preconizava em 2020 e 2021 para o Grupo SATA, nós hoje tínhamos um passivo certamente muito menor e provavelmente o seu gabinete tinha muito menos dores de cabeça do que está tendo neste momento com o Grupo SATA. Mas continua por aí fora o somar de prejuízos no Grupo SATA e o somar de prejuízos no restante setor público empresarial regional, que foi notícia ainda há pouco tempo, o caso da Portos dos Açores e o caso da Lotação. Mas, Sr. Secretário Regional, fiquei de veras sensibilizado com o seu apelo à parcimónia e o seu elogio à iniciativa que a minha representação parlamentar apresentou nesta Assembleia para uma análise criteriosa da despesa pública regional. O seu grupo parlamentar, em sede da Comissão de Economia, nas últimas audições sobre este diploma, este projeto de resolução, menorizou o diploma. Achou que não era importante. Aliás, fez uma tentativa de que ele não fosse mesmo uma coisa importante. Mas não é para aqui chamado esse debate. Esse debate há de ser feito no dia em que o diploma subir aqui ao Parlamento da Região. Uma coisa, o seu secretário tem toda a razão. O momento da economia regional é um momento de uma vez por todas, aproveitarmos este crescimento da economia, que não tem só a ver com as medidas e as políticas do Governo Regional, tem a ver com as medidas que foram tomadas neste Parlamento, felizmente com a maioria relativa em que a Iniciativa Liberal teve preponderância e teve charneira, que se tomaram medidas importantes como o abaixamento dos impostos, e se não aproveitarmos esse momento específico, um momento que não sabemos quanto tempo vai durar, eu espero que dure muito, eu espero que seja um ciclo duradouro para reajustar a despesa e o crescimento da dívida, muito provavelmente não vamos ter um período de 5 ou de 10 anos tão favorável como esse nas próximas décadas. E vamos-nos arrepender de ter deixado para as gerações vindouras um problema grave que temos neste momento. Na conta de 2023, temos 57 milhões de euros de juros. Dava para pagar o hospital modular. Na conta de 2024, vamos ter 72 milhões de euros de juros. Dava um novo hospital. E isto nós não podemos deixar para as gerações que vêm a seguir. E o senhor sabe-o tão bem quanto eu sei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo PSD, o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional. A conta da região de 2023, nos termos em que está a ser discutida, traz-me à memória um álbum musical de referência, uma banda que é também de referência, os Pink Floyd, que data de 1973 e que tem por título genérico Dark Side of the Moon, o lado escuro da Lua. E, de facto, tudo o que aqui ouvimos durante as últimas intervenções foi uma espécie do lado negro da conta da região de 2023. A muito custo, o Partido Socialista lá conseguiu dizer que, bom, aquilo que o Sr. Secretário-Geral das Finanças disse é verdade, mas vamos adiante. Sem, por um instante, dedicar uma palavra de elogio à conta da região 2023, que tem matéria mais do que suficiente para ser elogiada e referenciada. Desde logo a circunstância de algumas das recomendações que vêm do tempo da governação socialista já terem sido ultrapassadas pela governação do PSD, do CDS e do PPM. Isso não significa que a conta, do ponto de vista formal, do ponto de vista técnico, esteja isenta de imperfeições, de correções que importa fazer, de recomendações que ainda há para ultrapassar, mas de estar em conformidade e de ter um parecer positivo do Tribunal de Contas, coisa que durante muito tempo as contas socialistas não tiveram. Curiosamente, também, aqui assistimos a uma coisa que, no mínimo, tem que ser de apelidada ou de chamada de ironia política, que é o Partido Socialista exigir o cumprimento de uma promessa do governo da coligação quanto ao endividamento zero. Ele, que sempre esteve contra o endividamento zero, que disse do endividamento zero aquilo que Maomé não foi capaz de dizer do Tocinho. Disse ainda pior. De sempre ter achado que o endividamento zero era uma má opção. E hoje reclama que o governo não cumpriu essa promessa de endividamento zero. De facto, do ponto de vista técnico, do ponto de vista formal, o endividamento zero não foi efetivamente cumprido. Mas como o Sr. Secretário-Geral das Finanças já teve a oportunidade de dizer, não houve dívida nova acrescentada. Houve uma transformação de dívida comercial em dívida financeira. Houve uma transformação de dívida que estava em factoring, dívida comercial que estava em factoring, que foi transformada, por indicação do Banco de Portugal, em dívida financeira. E houve a renegociação de algumas maturidades que, naturalmente, vieram em benefício da região, não só pela dilação no tempo, mas sobretudo pelas condições de mercado, designadamente ao nível dos juros, mais favoráveis para a região. Não disse, todavia, o Partido Socialista também uma coisa importante, que é esta conta da região reflete naquilo que são as suas fragilidades, porque as tem, porque há efetivamente um déficit estrutural na região, mas não diz, por exemplo, que a dívida da região, que a conta da região de 2023, por exemplo, incorporou um conjunto de responsabilidades que vêm do passado, nomeadamente ao nível de parcerias público-privadas, e que até ao ano 2039, representam responsabilidades futuras de 633 milhões de euros. E, portanto, 633 milhões de euros até 2039 que a região tem de pagar de parcerias público-privadas que vêm do tempo do Partido Socialista. Bom, nem disse que na dívida da região e no déficit dos 88 milhões de euros, por exemplo, também continuávamos em 2023 à espera dos 53 milhões de euros em falta do furacão Lorenzo e da depressão Efraim. Por outro lado, o aumento da despesa, que é uma coisa que nos preocupa, obviamente que sim, mas além de nos preocupar o aumento da despesa, preocupa-nos sobretudo a qualidade da despesa pública, Porque, por exemplo, na conta da região há mais 8 milhões e meio de despesas com pessoal. Mas aquilo que já foi dito aqui, por exemplo, do pagamento de uma promessa e de uma responsabilidade que vinha ainda dos governos do presidente Carlos César, de 2011. Mas o aumento da função pública é ou não é justo? A revalorização das carreiras da função pública é ou não é? É ou não é algo que nos mobiliza e que todos nós apoiamos? Pelo contrário, o que nós temos ouvido, nomeadamente o Bloco de Esquerda, é reclamar aumentos superiores àqueles que efetivamente têm sido feitos. E é reclamar o pagamento atempado dessas revalorizações das carreiras, que vêm algumas também desde o tempo da Troika, e subsequentemente da responsabilidade também do presidente Vasco Cordeiro, que não as pagou, que se comprometeu, em alguns casos nem passou esse compromisso para o papel, e quando passou para o papel também não as pagou. E que nós hoje estamos efetivamente a pagar a enfermeiros, a técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, a outros auxiliares, professores que integraram a carreira, funcionários que integraram os quadros porque estavam disfarçados de falsos recibos verdes e muitos outros, na ordem dos milhares, como integrando programas operacionais. Obviamente que a despesa teve que crescer, mas alguém contesta essa despesa. Nós não contestamos, por isso apoiamos e aprovamos este orçamento de 2023, cujas contas agora estamos efetivamente aqui a fazer. Mas este orçamento de 2023, cujas contas agora estamos a aprovar, tem também outros dados, do nosso ponto de vista, muito positivos. Por exemplo, um crescimento de 13,4% da receita do IRS. Diriam, porventura, alguém mais distraído, aumentaram os impostos. Não, nós não aumentamos os impostos. Nós temos este resultado em 2023 com o abaixamento dos impostos que fizemos nos Açores. Mas isto é resultado do emprego e da qualidade do emprego que hoje temos na região. E é por isso que aumenta a receita do imposto sobre rendimento de pessoas singulares. Como também o crescimento das receitas do IRC, da atividade económica, das empresas, que subiu 44%. Isto não é significativo. Eu não vi o Partido Socialista identificar isto como boas medidas ou resultados da governação. Ou, por outro lado, fazer a constatação de que, na conta da região de 2023, a receita cobrada de imposto sobre produtos petrolíferos, chamado ISP, foi de 48,6 milhões de euros, o mais baixo desde 2015. Isso à conta de quê? De um benefício para os açorianos que tiveram e continuam a ter combustíveis mais baratos. Também o Partido Socialista, atento naquilo que disse o Tribunal de Contas, de crítico sobre a conta da região de 2023, mas esquece-se de dizer que o Conselho de Finanças Públicas realça, e eu vou citar, uma melhoria do déficit em contas nacionais. Isto não é positivo. Ou que a região cumpre os critérios de Maastricht, tanto quanto ao déficit abaixo de 3% do PIB. Ou, relativamente à dívida, inferior a 60%, que compara, por exemplo, em 2023, o ratio da dívida pública nos Açores está abaixo de 60%. Na Madeira foi de 75% e em Portugal de 29%. Isso não é de realçar. Isto não é de apoiar. Se tivéssemos de voltar atrás a 2023, faríamos diferente. Provavelmente faríamos diferente, ainda melhor, em alguns aspectos onde não fomos bem-sucedidos. Mas estamos muito contentes. E tal como naquela canção, do Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd, não é preciso ser audiófilo para ouvir, quase no fim da música, não cantado, mas soletrado, o Roger Waters dizer que, na verdade, não há lado negro da lua. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, entre a crítica destrutiva do PS e o autoelogio do PSD, eu creio que ambos se afastam um bocadinho da verdade. Bom, o deputado Nuno Barata apresentou, pelo menos, suscitou o problema. Nós também, brevemente, sobre essa questão da despesa, vamos apresentar um projeto ambicioso de redução da máquina do Estado e um de Estado de despesa. Porque nós não andamos aqui a discutir os sintomas da doença, usando uma linguagem médica. Quais são os sintomas? É o crescimento da dívida, os déficits, é as faturas de pagar, é as dívidas herdadas do Partido Socialista, é o Fracão Lourenço não foi pago em 2023 por ordem de alguém que tocou lá no botão, que era para pôr o Governo Regional mal e os açorianos mal, para ganhar eleições, tudo isso a gente sabe. Aliás, isso já foi, as eleições já aprovaram, que os açorianos sabem perfeitamente os culpados do ponto em que estamos aqui. Mas eu queria referir aqui as causas da doença. E uma das causas da doença, temos de ser honestos, há a questão da qualidade da despesa, e começo pela qualidade da despesa. A qualidade da despesa é que nós temos cada vez mais despesa com a saúde e com a educação, mas temos da pior educação, nos últimos análises que foi feito do PISA, a nível do país, por exemplo, a Madeira foi dos melhores, nós fomos dos piores, portanto estamos a pôr mais dinheiro na educação e estamos com a pior educação. Estamos a meter dinheiro na saúde, mas as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com a saúde, cada vez, até falando num âmbito mais nacional, tem 2 milhões de portugueses, já que têm seguros de saúde, porque o sistema de saúde público está em colapso, portanto estamos a pôr mais dinheiro e cada vez está pior. Mas há uma coisa que toda a gente, ninguém pode desmentir, o número de açorianos não tem aumentado. E portanto, nós em 1996, por exemplo, tínhamos 14.057 funcionários públicos, é verdade. Mas nós, em 2024, que até reduziu em relação a 2020, mas, por exemplo, fazendo uma análise de 2020, temos 21.452. Estamos aqui a falar de um crescimento de 52,61%. E eu pergunto, para que é que é preciso isso? Numa empresa, se as vendas são iguais, a gente não põe mais vendedores. Não, quer dizer, o número de açorianos são os mesmos, e a máquina aumenta para o dobro. E depois tem uma coisa extraordinária. Eu tenho aqui, que vou mandar distribuir à mesa, aqui que sem um observador, nós já somos notícia no Observador. E a notícia no Observador, que é um dos problemas da região e do país, é a burocracia. Diz assim, quer investir nos Açores, pense 3 vezes. O demónio é um demónio, hoje em dia fazer qualquer investimento. A burocracia, quanto mais pessoas e mais fiscais, por vezes mais burocracia, a máquina está emperrada e não anda. E, portanto, não podemos escamotear essa realidade. Isso é uma realidade que, quanto mais gatos, mais ratos. E a verdade é essa. Em muitos setores, a gente tem, nas pescas, temos mais trabalhadores do que pescadores. Na agricultura, para lá caminhamos. Aliás, diz-se que a despesa tem limites. A despesa tem limites. E também, por vezes, os espaços físicos e os gabinetes também têm limites. E, às vezes, ultrapassam os limites. Que amece tanta gente que já não cabem, já não há computadores. Eu não vou usar o exemplo de algumas autarquias, como foi a autarquia da Praia, em que tinha um gabinete que levava uma pessoa e tinha 10 funcionários, quando foi no tempo do PS. Portanto, eu não vou usar esse exemplo, que é grotesco, e toda a gente conhece. Mas eu vou dizer que a máquina realmente está grande, está emperrada, e ninguém tem coragem de mudar esse estado de coisas. Isso tem que reduzir. Nós temos que concentrar serviços. Nós temos que acabar com redundâncias, nós temos que acabar com as fias intermédias. Na administração pública, há chefes de divisão que só têm lá 2 funcionários, o chefe de divisão e os 2 funcionários. Portanto, quer dizer que se falta 1 ou 2, portanto, a divisão toda é o chefe de divisão. Nós temos excesso de funcionários públicos, por exemplo, na educação e também na saúde. Porquê? Baixas fraudulentas. A verdade é que ninguém acredita que haja 300 professores doentes, mas o certo é que eles existem. Isso tem que ser combatido, senão nós estamos a aumentar aqui a despesa de pessoas que não querem ir a trabalhar. Isso é o novo RSI dos Açores, é baixas fraudulentas. A pessoa não quer trabalhar, põe-se em casa, o médico envia já para o WhatsApp as receitas, paga para o MBWay, isso é uma maravilha, isto é o paraíso. Mas falando aqui, largando esta parte aqui, que é a causa da doença, é isto, queria falar de um ponto de vista técnico, por exemplo, duas situações que vem sempre referido. No Tribunal de Contas, que é a unidade de tesouraria. O Governo Regional tem mais de 100 contas bancárias, o setor público, empresarial, tem mais de 100 contas, dos quais só 80 e tal que são movimentadas. Eu pergunto, se concentrasse isso tudo, como a República fez há 25 anos atrás, até por acaso um senhor, que na altura era secretário de Estado, o António Nogueira Pinto, que é de PSD, por isso podem-lhe pedir o plano, que ele provavelmente até envia isto gratuitamente aqui para a coligação. Eu queria saber, por exemplo, o facto de ter essas contas todas dispersas, se o secretário não acha que se perde, nomeadamente a nível de juros, porque se tem as contas todas dispersas, contas à ordem de tudo o que acanto, se calhar está a perder receita com os juros. Isso é a primeira pergunta, a primeira questão. Outra questão é, onde é que está um plano para redução da burocracia, concentração de serviços e redução do número de funcionários? Eu sei que 2020 para 24, apesar de absorverem os prosas e tudo, já reduziram cerca de 2,5% do número de trabalhadores, o que é positivo. Tiveram que herdar e integrar na função pública todos aqueles que andavam há 10 anos de programa 1 para programa 2, de prosa 1 para prosa 2, do PS. Tinha aqueles que iam estando as bandeirinhas também, colar cartazes também, e aqueles candidatos das juntas de freguesia que também tinham que ser metidos na administração pública, herdaram isso tudo. Mas isso tem que haver um plano de redução da burocracia e de redução da máquina. Eu pergunto, onde é que está o plano da redução da burocracia? Onde é que está o plano também da redução da máquina, do Estado, do número de trabalhadores, de concentração de serviços? Onde é que está esse plano? Em relação às privatizações, em que ponto é que estamos? Receita. Temos aqui o setor público empresarial regional, muito completamente falido, não falando sequer na SATA, mal gerido. Olha, eu começo uma coisa simples. Eu fui indo agora ao bar, fui comprar essa garrafa por 1,10€. Acham que essa garrafa devia ser vendida a 1,10€? Devia ter sido vendida a 1,5€. Tem que se aumentar. Estou a falar contra mim, tem que se aumentar. Tem que ser, tudo tem que ser bem gerido. O Estado tem taxas, tem taxas. Já são aumentadas há 20 anos. Já não são aumentadas há 20 anos. É uma realidade. O PS usava o não aumento de taxas para comprar votos. É verdade. E congelou taxas 20 anos, que agora os senhores vão ter que aumentar, porque chega a um ponto que tem que explicar àqueles senhores que quando há um aumento igual à taxa de inflação, não há aumento nenhum. Esses senhores nunca perceberam. É preciso explicar e fazer um desenho. Eles não percebem, mas um dia vão perceber. Isso tem que ser visto. Outra situação é o SNCEP. Para a gente não ter uma contabilidade arcaica de caixa e ter uma contabilidade nacional, uma coisa moderna e evoluída como as empresas têm. Para quando é que isso vai acontecer? Eu sei que já o ano passado se dizia que isso estava para breve. Eu gostaria que o Sr. Secretário dissesse ou explicasse em que ponto é que estamos em relação a isso. E para já era só isso. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Joaquim Machado tem novamente a palavra. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor, prescinde. Pergunto por novas inscrições. Sr. Deputado Pedro Pinto, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Estamos analisando a conta da Região Autónoma dos Açores referente ao ano de 2023. Estamos, portanto, analisando um período da governação desta coligação. Estamos analisando um instante, uma fotografia daquilo que é um percurso de governação que esta coligação iniciou em 2020 e o parecer da conta apresentado pelo Tribunal de Contas é um parecer muito positivo. É um parecer que já demonstra haver um percurso de recuperação da saúde financeira da Região Autónoma dos Açores. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Mas estamos progredindo no sentido de reduzir o déficit, estamos no sentido de reduzir a dívida, baixamos os impostos com benefício claro e evidente para as famílias e para as empresas, mas também essa baixa de impostos possibilitou que a cobrança de impostos, de receita de impostos, neste ano 2023, tivesse aumentado 5%. Ou seja, as taxas de impostos são mais baixas, mas a receita cobrada é mais elevada. Isto é um sinal claro de que a economia dos Açores está em bom caminho. Está recuperando de um estado amórfico, anémico, em que se encontrava durante demasiados anos e, com as medidas arrojadas e corajosas desta coligação implementadas pelo Governo Regional, foi possível desamarrar a economia e foi possível dar um novo impulso às famílias e às nossas empresas. E é isso que é revelado genericamente pelo parecer da conta apresentado pelo Tribunal de Contas. Está tudo resolvido? Está tudo bem? Não. Mas os indicadores que nos são apresentados são no sentido da recuperação, de uma melhoria no sentido positivo. E é isso que é desejável e é nisso que estamos empenhados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós constatamos que, afinal, a oposição está rendida às evidências dos bons e positivos indicadores que a conta da região de 2023 apresenta, que foram devidamente avaliadas pelo Tribunal de Contas, avaliados e confirmados. E, de facto, assim é, porque esta conta da região, ainda que registando o déficit e o crescimento da dívida pública, pelas razões que já aqui foram mais do que uma vez invocadas, tem em si mesmo um outro dado muito importante. É que entre a despesa, além da corrente, há naturalmente a despesa de investimento que foi feita pelo Governo Regional e isso não pode ser esquecido no momento em que relembramos o que efetivamente foi feito durante o ano de 2023. Desde logo, o total do investimento realizado, 508 milhões de euros, melhor do que todos os anos da governação socialista, com exceção de 2020, o ano atípico, pelos efeitos da pandemia, como sabemos. Portanto, é o melhor investimento de sempre da região até aquele ano, que compara, por exemplo, os 508 milhões de euros, comparam, por exemplo, com os 425 de 2017 do Partido Socialista, que foi o melhor ano da governação socialista. 508 milhões comparam com 425 milhões de euros. Isto significa que em 2023 a região investiu todos os dias mais 220 mil euros do que alguma vez fez o Partido Socialista. Repito, mais 220 mil euros de investimento diário do que alguma vez fez o Partido Socialista. Com uma opção muito firme em áreas fundamentais, como a saúde e a educação, onde a região em 2023 gastou diariamente, entre despesas correntes e investimentos, cerca de 2 milhões e 400 mil euros por dia na educação e na saúde. E onde, naturalmente, investimentos como na ação social escolar, que subiu 22%, o complemento regional de pensões, que subiu 15% em 2023, o complemento do abono de família, que subiu 15% em 2023, quando se fala da qualidade da despesa, e quando se fala da despesa, temos que ver exatamente onde é que a despesa foi feita. E não falar de forma abstrata, com uma espécie de anátema sobre a despesa, considerando que tudo é despesa e o crescimento da despesa é mau. Não é, não, senhor. Estes foram alguns dos setores onde a região gastou mais em 2023, e eu desafio qualquer partido a dizer-se contra estes aumentos. Embora alguns, como o Partido Socialista, tenham votado contra este orçamento. O orçamento que previu e que fez com que estes aumentos estivessem realizados teve o voto contra do Partido Socialista. Voto contra do Partido Socialista em 2023 também conta, por exemplo, o aumento de 15% na ajuda à aquisição de medicamentos, complemento especial para doentes oncológicos, ou as ajudas para fazer face aos aumentos dos juros do crédito de habitação, ou o complemento regional de pensões que subiu 15%, o complemento do abono de família que também subiu 15%. Tudo isto, já para não falar do cheque pequenino, da remuneração complementar e da atualização de carreiras na função pública. Aliás, esta conta da região foi submetida à apreciação do Tribunal de Contas, como formalmente e legalmente é obrigatório. Mas passados 5 semanas apenas do fim do ano económico de 2023, a conta da região também foi submetida a juízo, ao juízo dos eleitores que voltaram a confiar na AD para continuar a governar. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Creio não existe. Sr. Deputado Castro Silva, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu estava efetivamente a aguardar respostas pelo Sr. Secretário Regional relativamente à situação do Grupo SATA. Espero que nos consiga dar mais alguma informação, quer relativamente às dificuldades de tesouraria, quer também relativamente à prestação de contas que ainda não foi cumprida relativamente ao ano 2024. Mas aproveito esta oportunidade para referir que não deixa de ser irónico que em 2019 a região tinha um rácio de dívida face ao PIB de 43,6% e nessa altura o deputado Joaquim Machado achava que isso era mau, mas agora, quando o rácio ronda os 59 ou 57 em função de 2023 a 24, já acho que isso seja excepcional. É verdade que está abaixo dos 60%, mas há aqui uma trajetória, um crescimento muito significativo, que é bom termos em consideração. E a comparação com o resto do país e com a Madeira tem que ser feita, porque eles estão numa trajetória de inversão da dívida pública, do rácio da dívida face ao PIB, e nós estivemos numa trajetória ascendente. E é esse que é o motivo de grande preocupação, sobretudo quando a economia cresce. E esse é que é um fator adicional de preocupação, porque nos períodos em que a economia cresce, nós devíamos estar a acomodar e a ter uma almofada financeira para os tempos de crise, mas não, nós não estamos a conseguir fazer isso, porque estamos a registar déficits que continuam a ser significativos. E na comparação com os anos anteriores, também importa ter em conta que se em 2022, de facto, o déficit foi maior que 2023, o Sr. Secretário Regional também sabe, se compararmos com 2024, que já é conhecido pelo Boletim de Discussão Orçamental, há um agravamento muito significativo do déficit da região em 2024. E, portanto, aquilo que foi dito há pouco pelo deputado Nuno Barata sobre aquilo que vai acontecer nos anos seguintes também merece essa reflexão, essa preocupação, porque o déficit continua a registar-se e é relevante porque continua a haver um desequilíbrio estrutural significativo nas contas públicas. E isso manifesta-se quando comparamos as despesas correntes com as receitas correntes. Aqui também um rácio que é bastante relevante. Em 2019, a região tinha receitas correntes que superavam as despesas correntes em quase 90 milhões de euros. Em 2023, esse déficit ronda os 100 milhões de euros. Isso é factual. E, portanto, isso traduz bem a forma como o atual governo decidiu gerir as contas públicas. E, obviamente, que isso reflete-se no dia-a-dia, com os atrasos que já são públicos a fornecedores, o corte nos apoios, o investimento público, que também tem graves limitações e que não conseguimos acudir a tantas necessidades. E isso é fruto de uma opção do atual Governo Regional e da coligação, e é importante que também assuma essas limitações e essas dificuldades na gestão das contas públicas, porque não basta assobiar para o lado. Não basta vir aqui apenas apregoar que o Tribunal fez um juízo favorável, quando o juízo não é favorável, é de conformidade. E isso é diferente. Há aspectos que são positivos e nós destacamos, sim, existem, mas há muitas dificuldades. E enquanto nós não tivermos consciência clara das dificuldades que estamos a enfrentar e dos riscos sérios que temos nos próximos tempos, até na concentração da dívida que temos que pagar nos próximos anos, nós não vamos conseguir inverter o rumo. E para isso é importante que haja uma clarificação. E aproveito-se o Secretário Regional para questionar também por que motivo é que em 2023, e isso está no relatório do Tribunal de Contas, na página 83, foram emitidas pelo Secretário Regional das Finanças, estou a citar, 7 cartas de conforto destinadas a garantir operações creditícias, que ascenderam a cerca de 26,7 milhões de euros, para compensar dificuldades de tesouraria. Dessas 7 cartas de conforto, 3 não tiveram autorização do Conselho de Governo e, portanto, há aqui uma violação daquilo que está disposto na lei. Pergunto porque é que essas 3 cartas de conforto que foram emitidas não tiveram autorização do Conselho de Governo e também não deixa de ser relevante que, se no passado foi constituída uma comissão de inquérito para, no fundo, analisar, fiscalizar cartas de conforto e outras garantias que foram prestadas, não deixa também de ser irónico que o seu secretário só em 2023 tenha autorizado 7 cartas de conforto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária Regional das Finanças, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, começando pela última intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva, quero dar nota do seguinte. Em primeiro lugar, as cartas de conforto não precisam de ir ao Conselho do Governo. Em segundo lugar, desde 2020, sublinho, desde 2020, isto é, desde que os governos de coligação estão no Executivo, não houve mais uma única carta de conforto para além do SPER. Uma única. Lembram-se o que é que acontecia antes de 2020? Passava-se cartas de conforto a tutti quanti. Algumas delas estão a impender sobre nós neste momento. E fica claro aqui, perante esta Casa e perante os açorianos. Desde o dia 1 de janeiro de 2021, não houve qualquer carta de conforto que não fosse para o setor público, empresarial, regional. Não houve para empresas privadas, nem para entidades privadas, como havia no passado. Gostaria também de dar nota do seguinte. Quando se fala das contas antes de 2020 ou 2021, não havia nenhuma afirmação do Tribunal de Contas com parecer positivo ou de conformidade. Não havia. Não havia qualquer afirmação de que era um parecer ou positivo ou de conformidade. E, portanto, na altura, o Partido Socialista votava a favor aqui, quando o parecer do Tribunal de Contas era negativo. Agora que o parecer do Tribunal de Contas é positivo ou de conformidade, as 22 e as 23, passa a prestar para votar contra. Bom, é uma contradição insanável. Uma contradição insanável. Tal como é um buraco negro insanável com o que o Partido Socialista está metido. Esse é que é o verdadeiro buraco negro. Gostaria ainda de dar nota do seguinte, respondendo ao Sr. Deputado Francisco Lima. O sistema de normalização contabilista da administração pública é obrigatório e está implementado em todas as entidades do perímetro. Só não está na conta regional, como também não está na do Estado ou na da Madeira. Há matérias de conformidade que estão a ser trabalhadas, nós temos que indicar o responsável pela entidade contabilística da região, está para acontecer logo que tenhamos uma lógica global de conformidade nacional, poderá ainda ter que ser objeto de alteração da lei de enquadramento orçamental. Mas, individualmente, todas as entidades do perímetro têm já as suas contas segundo o sistema normalizado contabilístico. Só para terminar de referir, se forem ver, quase todas as contas ou análise às contas, quase todos os relatórios do Tribunal de Contas, relativamente às contas, dizem que a região ultrapassou os limites de endividamento. É raro que isto não aconteça. E neste caso eu já tive a oportunidade de explicar. Há, em 2023, há 50 milhões de euros de transformação de dívida comercial em dívida financeira. Era para ter 175, se bem se recordam, se o anterior Primeiro-Ministro, em vez de mandar um diploma dos Açores para o Tribunal Constitucional, se tivesse passado outro espaço para nós podermos pagar mais em dívida, mas tocou no tal botão que o Sr. Deputado Francisco Lima referia. Mas já em 2022, isto também poderia ter acontecido, porque o Orçamento de Estado previa 75 milhões de euros de transformação de dívida comercial em dívida financeira, e não veio o despacho de todo. E, portanto, estes 75 de 22 que estavam no Orçamento de Estado, que não veio o despacho, mas os 25 de 23, totalizam 100 milhões. Aqueles 150 que tivemos agora do Orçamento de Estado de 25 e que já temos o despacho, não vão ainda compensar o que está para trás e que foi espoliado pelos governos socialistas. Se tivesse acontecido na devida altura, esses 100 milhões de euros eram menos 100 milhões de euros que estavam agora em atrasos e que os senhores estão falando. Agora é que vamos podê-lo fazer. Mas é natural e é evidente que aconteceu em 23 estes 50 milhões que foi para a dívida, acontece o factoring que nós não podemos dizer que não, e é o que o Tribunal, que o Banco de Portugal assume, e em 24 vai acontecer e em 25 vai acontecer. É a transformação de dívida comercial em dívida financeira, com a vantagem de que sai mais barata do que o factoring. E, portanto, é nesse sentido também que estamos a trabalhar. Em relação ainda ao setor público, à administração pública, o Sr. Deputado Francisco Lima referiu bem que já houve uma diminuição. Aquilo que nós estamos a projetar é que, ano após ano, a diferença entre aqueles que se vão reformar e aqueles que entrarão para o mapa de recrutamento significa um salto positivo entre 15% a 20% para o orçamento regional. Eu repito, aquilo que estamos a projetar a médio prazo e que já estamos a fazer o ano passado e este ano é que a diferença entre os que se reformam e as novas autorizações para entrada no bolo global representa uma poupança de 15% a 20% por ano. Poderão dizer, é pouco ambicioso, talvez, mas já é um primeiro passo. O que é que estamos a fazer mais? Estamos a fazer um processo de análise para o rejuvenescimento da administração pública, naturalmente também para a flexibilidade laboral, tentando resolver problemas também de burocracia que reconhecemos que ainda são muito em excesso, mas globalmente temos que introduzir uma nova dinâmica nas nossas reflexões sobre a administração pública do futuro que vamos ter, que se chama inteligência artificial. Neste momento, nós já estamos em projeto piloto, começou na Secretaria das Finanças, de dar alguma formação em inteligência artificial para os funcionários da Secretaria das Finanças. Já começou, vamos, depois deste projeto piloto, alargar outros setores, outros departamentos. A conjugação do advento da inteligência artificial com o esforço de desburocratização, com o rejuvenescimento da administração pública, com a flexibilidade laboral, que também pode melhorar a produtividade e precisarmos de menos pessoas, tudo isto, o objetivo é que, a prazo, nós tenhamos uma administração pública mais capaz, menos burocrática, que custe menos, mas que se sinta cada vez mais realizada para prestar o serviço aos cidadãos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor, tem a palavra. Sim, Sr. Deputado Carlos Silva, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário Regional, nada disse sobre as dificuldades financeiras do Grupo SATA e se há ou não, efetivamente, atrasos no pagamento dos salários. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional das Finanças, faça favor, tem a palavra.
Peço desculpa, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. E Srs. Membros Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Peço desculpa, Sr. Deputado Carlos Silva, de facto, esse assunto tinha-me passado. A informação que tenho relativamente às contas da SATA é que neste momento estão numa fase de análise e de trabalho com os auditores para poderem ser disponibilizadas. Portanto, não há nada de especial a passar-se. É a informação que eu tenho, naturalmente, quando elas estiverem finalizadas, cá estarão. Agora, posso já referir algo que já me foi informado. É que os 7,1 milhões... Os últimos 7,1 milhões do cachalote estarão nos prejuízos de 2024.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Carlos Silva, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário Regional, o assunto é sério e eu esperava da sua parte também mais alguma seriedade, até na resposta a uma pergunta que foi colocada e que é relevante. Eu perguntei claramente se o secretário regional se confirmava ou não confirmava os atrasos nos pagamentos dos salários referentes ao mês de maio no Grupo SATA. Fiz essa pergunta, fiz duas vezes até, se o secretário optou por não responder e veio aqui fazer uma brincadeira com a questão do cachalote. É relevante também esse assunto, se quiseres podemos falar, mas Acredito que para os funcionários do Grupo SATA, que neste momento não sabem se vão receber a totalidade do seu vencimento, acredito que esperavam do Governo Regional, do seu Secretário das Finanças, uma resposta que desse alguma tranquilidade. Infelizmente, não é essa a opção.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária Regional, faça favor, tem a palavra. Dispõe de 22 segundos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo, levamos muito a sério as questões da SATA. Eu não tenho informação de qualquer atraso em pagamentos de vencimentos. Não tenho, de todo. Tenho informação que, em relação, o trabalho está a ser feito com os auditores para as contas ficarem fechadas, de 24, e tenho a informação, essa sim, já consistente, de que os 7,1 milhões do cachalote não são brincadeira nenhuma. São os açorianos todos que vão pagar mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. O Governo escutou o seu tempo para este debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário Regional, relativamente às contas de 2024, o Sr. Secretário Regional está a dizer que em junho as contas de 2024 ainda não estão fechadas. Foi isso que nos disse? Que os auditores estão a analisar as contas ainda? Que não foi emitida a certificação legal de contas? E que o prazo para a emissão da mesma decorria até ao final do mês de maio? Você tem a certeza daquilo que está a dizer? Foi efetivamente isso que referiu? É porque se o Sr. Secretário desconhece aquela que é a realidade e o cumprimento da legislação no que diz respeito à prestação de contas, ainda é mais grave. E espero que a inteligência artificial consiga resolver isso. Mas é relevante a ausência da sua resposta ou o desconhecimento sobre a legislação. Igualmente relevante foi aquilo que eu disse há pouco, não sei se foi um lapso da sua parte, mais um, quando disse que as cartas de conforto não eram obrigatórias de ser autorizadas pelo Conselho de Governo. O Tribunal de Contas, na página 84 do seu relator, diz, e passo a citar, por outro lado, verificou-se que as referidas três cartas de conforto com natureza de garantia pessoal não tiveram autorização do Conselho de Governo Regional, contrariando o disposto no número 1 do artigo 8º do Decreto Legislativo Regional número 23/87, de 3 de dezembro, por remissão do artigo 23. E, portanto, é o Tribunal de Contas que confirma que também na emissão de três cartas de conforto, também o Governo Regional e o seu Secretário em particular, não cumpriu a legislação. E sobre isso também não disse nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho um amigo que, também não sendo da extrema-esquerda, costuma dizer que no PS só há uma previsibilidade. É de que não aprende com nada. E, de facto, nem nos últimos 15 dias, se o PS aprendeu com aquilo que os eleitores vão ditando nas urnas. E, na falta de melhor argumento para discutir as contas, a conta de 2023, que é o que estamos aqui neste momento a apreciar, o Partido Socialista, como habitualmente, faz uma fugazinha para a frente, sem perceber que na sua frente tem sempre o abismo e vai sempre caindo, como caiu no dia 18 de maio passado. Mas hoje o fator de diversão é a SATA. Como se os 400 milhões de euros de dívida que a SATA tem, herdada do Partido Socialista, integrando mais de 40 milhões do aluguer de um avião, do famoso cachalote, que o Sr. Deputado Vasco Cordeiro, então Presidente do Governo, devia explicar aqui neste Parlamento, enquanto ainda cá está, as razões da opção da SATA por aquele tipo de aeronave, desconforme com todos os estudos que haviam sido feitos, o Partido Socialista encontra aí um argumento para voar para longe da conta da região 2023, lançando a suspeita, lançando a dúvida. De facto, há uma coisa que tranquiliza os trabalhadores da SATA. É de que já não é o Partido Socialista a governar a região. E tanto assim é que os trabalhadores da SATA já receberam o seu vencimento. E, portanto, não vale a pena o Partido Socialista usar a meia conversinha, uma meia verdade, insinuar umas coisinhas para desviar a atenção dos açorianos, para fazer uma nota para as redes sociais. Porque isso, o deputado Carlos Silva, rendeu o que se viu no dia 18 de maio.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, intervenho mais uma vez porque deixei, de facto, também um apelo ao Sr. Secretário para divulgar informações sobre os resultados do Grupo SATA em 2024 e é com preocupação que vemos que não há informação. E deixo também um alerta, é que, para além de estranhar esta demora incompreensível, que não augura nada de bom, é que não se conheça os resultados ao mesmo tempo que haja decisões quanto ao processo de privatização, que me parece que possa ser isso que está em cima da mesa. Anunciar tudo de uma vez, resultados péssimos e a privatização da SATA Internacional, e sabe-se lá do que mais. Mas, Sr. Secretário, não posso deixar de falar também um pouco, e para concluir, sobre a despesa pública e sobre aquilo que disse que foi uma transformação de dívida financeira, dívida comercial em dívida financeira em 2023. Acontece, Sr. Secretário, que em 2023 a dívida comercial passou de 279 milhões para 379 milhões. Sr. Secretário, se converteu dívida comercial em dívida financeira, como é que a comercial aumentou? Sr. Secretário, como é óbvio, aqui está uma má despesa pública. Não pagar aos fornecedores para depois ir pagar juros à banca. Essa é uma má despesa pública que é preciso cortar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Parecendo não haver, vamos então passar à votação. Vamos votar a proposta de resolução número 6/13, conta da região autónoma dos Açores, referente ao ano de 2023. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se levantar. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. Os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar. Eu anunciei mal, vamos repetir, fazem o favor. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. Os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
A proposta de resolução número 6/13, conta da região autónoma dos Açores, referente ao ano 2023, foi aprovada com 22 votos a favor do PSD, 5 votos a favor do Chega, 2 votos a favor do CDS-PP, 1 voto a favor do PPM, 1 voto de abstenção do Bloco de Esquerda, 1 voto de abstenção da IL, 1 voto de abstenção do PAN e 22 votos contra do PS.